Paraná, quando as 6 concessionárias que já estão em operação, quando não muito próximas aí de começar a operar, aqui do lote 5 vai começar em breve, mais ou menos, JB e Bruno, uns 300 quilômetros por ano de duplicação entregues no estado, quando as 6 concessionárias estiverem
todo vapor.
Em toda a capacidade de entregas. Então, mais ou menos 50, outros com 90, outros com 70. Então, se a gente for somar, uma média é de 250, 300 quilômetros.
Dá uma alavancada boa, né? Na condição das
estradas. Vai acontecer uma transformação substancial no estado do Paraná.
Poxa, é importante, né? E é, voltando aqui ao nosso lote, então, nós estamos aqui no primeiro ano ainda, né? Então, são algumas atividades como limpezas das regiões, né? Tem alguns reparos previstos ali consideráveis, além da sinalização.
Sim.
Qual foi o mais
importante? Sim, a gente já fez o recap completo de mais ou menos 200 quilômetros já em metragem quadrada, né? Então, além da questão de algum tipo de tapa-buraco, algum tipo de correção pontual, nós já fizemos 200 quilômetros aí somados. É muita coisa, são 620, e se a gente pegar ainda, duplicar em alguns trechos, né? Você tem 620 de extensão. Porém, de rodovias, a gente tem muito mais, porque você tem já bastante, aqui nesse lote, bastante trecho já duplicado. Então, é um exercício que vai ser feito, há índices para serem cumpridos, né? Ao final de cada exercício, você tem uma prova que a NTT faz para poder seguir ao passo adiante. Nesse contexto, a gente faz as entregas também, logo em seguida, de balanças, postos das Polícias Rodoviária Federal e da Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado, né? Exemplificando aqui, porque isso está acontecendo e está entregue, nós entregamos 4 postos da PRF
esse ano. Vocês
aqui, que são responsáveis. Nós já entregamos 3 UOPs, inclusive 2 aqui na região, uma em Bandeirantes e outra em Santo Antônio da Platina, agora a última em Paranaguá, na sexta-feira passada, e uma delegacia na região metropolitana de Curitiba, em Curitiba. A gente faz também o equipamento das polícias, todo ano a gente compra 5 viaturas para as polícias, todo ano, além de radares móveis e os radares fixos na concessão, são entregues pela concessionária. Nós não ficamos com nenhum valor das multas. Essas vão para as polícias ou para a União Federal, então a gente não recebe valor de multa, mas a gente equipa para poder ter o controle e fiscalização.
Tá certo. Agora, no lote 4, qual a previsão, qual é o início de duplicação e em qual rodovia?
A gente tem, como eu comentei aqui, superar a questão de aprovação dos projetos na NTT, eles acontecem nesse tempo, né? Você precisa primeiro contratar estudos de verificação, de topografia, sondagens, aí a gente contrata um projeto funcional, discute com o município, como eu falei há pouco, vai para um anteprojeto e depois um projeto executivo. Então, isso demora aí mais de um ano.
Mas esses projetos não são apresentados antes,
não,
quando vocês concorrem?
Não, ele tem um estudo de viabilidade
só. Há um risco também para a empresa, né? Para o grupo, não é?
Porém, nós fazemos uma análise muito criteriosa desses projetos. Como tem o traçado, tem o dispositivo de retorno que vai precisar, um desnível, um viaduto, de uma outra categoria, a gente orça tudo isso, né? E a gente leva muito ao regulador, à NTT, todas essas proposições. Então, os projetos são feitos, os licenciamentos ambientais são conduzidos e a gente inicia as obras entre o 18º ao 20º mês, provavelmente já esteja bem maduro, como aconteceu na Litoral Pioneiro. Lá a gente já está nesse tempo. Iguaçu está completando um ano agora, ela já está em desenvolvimento dos estudos ambientais e projetos. Já está quase ao ponto de mandar o projeto executivo, a versão aí já quase que definitiva, para a NTT. Nesse meio tempo são feitos os termos de referências de contratação das obras, a gente contrata tudo no mercado. O Grupo EPR não tem nenhuma construtora no seu portfólio.
Terceirizado.
Tudo terceirizado, tudo com muita discussão, né? Muita, muita negociação comercial, né? Porque precisa ser feito com muito critério. O acionista é muito cuidadoso com relação a isso, né? As questões técnicas, as questões de avaliação de atestados, certificados das empresas que vão trabalhar. Então, deve agora já entrar nesse ciclo de contratação na Iguaçu. E aqui também não vai ser diferente. Com um piscar de olhos, né? Rapidamente, a gente já vai ver que as obras vão começar por aqui
não
também.
Não tem ainda a escolha de onde começar.
O contrato traz essas definições, já tem todo esse programa definido, como eu comentei, um pouco em cada um desses três segmentos, já está previsto, né? Assim, agora, de bate-pronto, falar exatamente em cada quilômetro, eu não consigo precisar.
Então, vocês seguem o que está lá.
Está lá, tem que seguir, é obrigatório seguir o que está lá.
Tem prazo e tem local, né?
Prazo e local, e segmento, né? Exato, do quilômetro X ao quilômetro
Y. Quer dizer, essa diferença do contrato anterior, não é?
Sim.
E aí, quer dizer, tem que apresentar, tem que fazer e apresentar.
Não é estimado, é assim, do quilômetro X ao Y para aquele ano, do quilômetro Y ao Z para o outro ano. Muito definido e é assim, rompe certinho lá. Nós estamos fazendo também 32 quilômetros de faixas adicionais na 277 entre Curitiba e Paranaguá. Completas a triplicação, não é só três faixas, daí numa ponte ele volta para duas faixas, não. Todas as pontes, todos os viadutos, todos positivos, em alguns pontos até quatro faixas. Então, do Jardim Botânico lá em Curitiba até passando o contorno leste ali próximo da fábrica da Renault, quem conhece ali, aquele segmento inteiro em franco desenvolvimento de obra para a entrega das três faixas.
Nossa, ele vai desafogar bem o tráfego.
Com,
ali, né?
15 quilômetros de ciclovias integrando esse conjunto aí de investimentos. Então, está indo muito rápido. Lá a gente já está com obras quase que na condição, com um pouco mais de 5 meses de execução aí, a gente já está quase pronto para entregar os primeiros quilômetros ali na região.
Tá certo. Então, entrando já aqui, falando um pouco do contorno de Londrina, então vocês não têm ainda o estudo exatamente como é que vai ser o contorno aqui de Londrina.
Tem um traçado já previsto no edital, uma estimativa do traçado, porém, como a gente já dialogou aqui com algumas parcelas importantes da sociedade, especialmente destaco Prefeitura e Comissão, né, de Infraestrutura, né, que tem esse trabalho importante aqui, que reúne aí boa parte da sociedade civil organizada, nós falamos, a gente vai precisar sentar para ver se exatamente é aquele traçado. Porque, ora, as questões de contorno são sempre muito controvertidas ou exigem essas discussões. A gente está vendo agora no lote 3, lá em Ponta Grossa, essa necessidade de se estender os debates, porém a gente precisa entender o que é melhor para o município e para a região metropolitana, porque isso vai levar às integrações necessárias de distritos industriais, núcleos habitacionais, as questões ambientais tem que levar em consideração também, porque às vezes você tem alguma dificuldade ou até mesmo algum impedimento ambiental, né? Você tem áreas de proteção, então tudo isso deve ser levado em consideração e a gente vai precisar de muito auxílio da sociedade aqui da região para discutir isso.
Agora, pelo menos tem em que ponto começa e em que ponto termina?
Sim, mas também pode ter algum ajuste a depender de onde ele vai conectar com as vias existentes, né? Com as rodovias existentes. Ah, não, aqui tem a previsão de ter um núcleo habitacional, então não dá para chegar com o contorno direto e colocar ele ali. Ah, você pega e conduz ele a 500 metros de distância, a 1 quilômetro de distância, então tudo
pode
isso
mudar.
Tem a condição colegiada, todo mundo ali influencia.
Nós temos que ouvir a sociedade, nós temos que ter essa participação, né? Para poder reunir esses dados, né? essas diretrizes para a gente conduzir o projeto.
Entendi. Né? Quer dizer, o início.
E leva para aprovação da NTT, lógico. Ah, né?
O início, basicamente, é no contorno de Ibiporã.
Sim.
E vai até a 445?
A 445.
A 445 para Cambé.
Se não me engano, é isso. Sim.
Entendi.
Certo.
Então,
e hoje nós temos aqui uma divisão, ali são praticamente 2 distritos, ele cortaria a emenda de 2 distritos ao norte de Londrina, né? Ligando totalmente uma área que ainda não é tão urbanizada, né? e até a 445. Essa diferença que você disse que pode existir.
Pode.
De repente ali tem uma área de preservação que não pode passar
então,
por ali.
Então, tudo isso tem uma condição, né, de a gente entender quais são, aí, repetindo, essas diretrizes de crescimento.
Desapropriação.
Desapropriação é responsabilidade nossa. O contrato traz uma linha, né, um valor para as desapropriações. Então, a gente paga todas as desapropriações. Por isso que, quando a gente fala comparativamente ao volume de duplicação que a gente tem no lote 6, que lá são 460 de duplicação e aqui 176. Porém, lá eu tenho dois contornos muito pequenos, em municípios pequenos, Marmeleiro e Lindo Oeste. Aqui não, são duas grandes cidades do estado. Então, o volume de desapropriação é muito maior. Você tem aí 50 quilômetros de contornos. Por isso que eu repito, esses projetos que são greenfield, né, que você tem que começar do zero, eles são bastante desafiadores, muito mais às vezes do que a simples duplicação em paralelo a uma rodovia existente.
Agora, em que pé está ou estão esses encontros e a previsão até quando? Quando se define isso e se está definido no contrato até que data o contorno de Londrina tem que estar?
Ao que me recordo, JB, é entre o quinto e sexto ano de contrato, né? Então, nós estamos agora nos dedicando a começar a concessão, nós temos aí um pouco mais de 3 meses de contrato assinado, a gente tinha que deixar as rodovias em ordem para poder começar também a cobrança, então tem todo um esforço de iniciar a cobrança com bastante controle dessa cobrança. Em seguida, projetar o encerramento desse primeiro ano, começar a projetar as obras do terceiro ano, e daí a gente começar a falar sobre os contornos. Então a gente deve ter aí alguns meses ainda nesse ambiente sem uma discussão muito estruturada, mas provavelmente já no segundo semestre, final do segundo semestre, a gente já tem que começar a provocar esses diálogos. Então é isso que vai acontecer.
Eu ia dizer, olha que mudança, porque na comissão que acompanha temos deputados, prefeitos, e no quinto e sexto ano, provavelmente todos serão compostos por outras pessoas, que já se passam outras gestões, né? E aí chegam novas pessoas que vão participar desse debate. Se a gente calcular o quinto ano dessa atividade, que nós estamos no primeiro ano.
Mas é oficial, né? Quer dizer, quem definiu, determinou.
Eu acho que a gente vai ter uma construção de Estado, né? Mais uma construção de Estado no sentido amplo, assim, de uma agenda mais ampla, né? Porque essas definições devem acontecer antes. Não fica lá muito para em cima da entrega, especialmente os dos contornos.
E aí tem lá o, poderíamos dizer, o beneplácito da NTT também.
Sempre. Nós somos concessionários do serviço público. Então a NTT hoje é uma estrutura muito complexa, muito dotada de capacidade técnica. Ela tem mais de 30 concessões sob sua gestão em diversas fases. Né, está conduzindo um processo de relicitação de contratos importantes, como o da rodovia Fernão Dias, que não aguardou terminar o modelo anterior. Ela já adiantou para transportar para esses contratos. Agora a RES Bittencourt segue a mesma toada, vai ser relicitada a RES Bittencourt em julho. Porque não se aguardará
Curitiba São Paulo, né? Isso. Uma parte de São Paulo, que precisa,
isso,
né?
De São Paulo a Belo Horizonte já foi relicitado, porque eles estavam dentro de um modelo de contrato sem muitos investimentos. Era um pedágio mais baixo, mas sem ampliação de capacidade.
Entendi.
Naquela oportunidade, a decisão foi essa. A decisão política foi essa.
Só que as rodovias hoje é outra.
Então, está se transportando para esses contratos daquela fase passada o modelo aqui do Paraná, porque é o modelo mais moderno, com grandes obras já no início. A rodovia também entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, a litoral sul,
né?
Também vai ser relicitada em breve, com a indicação de túneis, viadutos ali. Então a gente já tem um novo ciclo, um novo modelo que precisa ser colocado em prática.
No caso da relicitação, quando é uma outra concessionária, ficam as duas?
Não. De maneira sintética, a concessão ela é relicitada, é colocado um programa de investimentos e tem um valor de tarifa, né, com um desconto a ser colocado. Então, você eleva o patamar da tarifa e é feito um deságio, um desconto como critério de vitória. A concessão que já está no contrato,
ela pode concorrer.
Ela pode concorrer e ela não precisa pagar ou a depreciar. Então, o que existe ainda a depreciar de cada uma dessas concessões, a concessionária atual, ela não precisa pagar.
Entendi.
Aquela que entra no lugar eventualmente, como aconteceu nos dois casos aí da autopista Fluminense e da Fernão Dias, a concessionária que ganha, ela paga o a depreciar como um adicional e um ressarcimento por aquela que está deixando o contrato. Então, ela tem que pagar e dar um desconto.
E assumir.
Agora, Marcos, mais uma questão, e essa super importante, que eu sei que muita gente esperando.
Uhum.
Contorno Leste está ou não está no contrato?
Não está no contrato.
Não está.
Não está no contrato. Tem a possibilidade de entrar no contrato, né? Essa era uma obra que estava prevista a ser feita pela Viapar, né? Que era uma compensação ainda. Eu vi até esses dias uma entrevista do prefeito de Arapongas, o Rafael, que foi procurador do município, conhece esse assunto a fundo. Eles ainda estão batalhando para que a Viapar faça esse contorno em compensação à concessão anterior.
Há a possibilidade, então, deles terminarem
isso. Há a possibilidade, pelo que eu ouvi do prefeito Rafael, ele falou, olha, ainda há uma chance, ele trabalhou muito nisso como procurador, então ainda há uma chance, pelo que eu ouvi falar. Então, com relação a esse fato, é muito do que eu escutei agora. Sim, recentemente.
Entendi. Não, e é isso que a gente queria ouvir. A palavra oficial, não está no nosso contrato,
não.
Porque ainda havia esse comentário, não, está sim, eles vão incluir.
Eu tenho essa informação, né? Se tiver alguma coisa indiferente ao longo aí dos próximos meses, a gente encaminha essa informação para vocês, tá?
Entendi, quer dizer que esse não tem absoluta... Por enquanto,
sim,
vocês
sim,
não
sim,
têm sim. absolutamente nada sobre
sim,
isso.
Sim.
Muito bem. Bom, estamos às vésperas aí de uma cobrança aqui na região, né? Depois de amanhã, segunda-feira, inicia, e até nós já comunicamos até este final de semana, uma suposta cobrança que seria indevida, relacionada até a alguns golpes e tal. Acho que é importante a gente começar a esclarecer, então.
Perfeito.
Quando começam, quais são os valores e as formas oficiais de cobrança.
A zero hora do dia 4 de maio, ou seja, na madrugada entre domingo para segunda, começam as cobranças aí já, então, tá aí para a pressa começar. Nós estamos num processo que é chamado pela NTT de operação assistida. A despeito disso, todos os sistemas para que a gente possa receber até aprovação para fazer a operação assistida estão todos atestados, todos certificados.
Quer dizer, estão funcionando já há alguns dias,
há muito
mas
tempo,
sem
inclusive.
Cobrança.
Isso, sem cobrança, né? Então a NTT vem, ela certifica, atesta aí a segurança desses sistemas, né? Da captura de todos os dados necessários para efetuar a cobrança. Então começa a zero hora agora do dia 4. São quatro pontos de cobrança, né? Rolândia, Arapongas, hoje ali em Rolândia, os pórticos, Jataizinho aqui na região também, Presidente Castelo Branco e a Praça de Mandaguari e Maria Alva. Então começam agora todas praças no novo modelo, no modelo evoluído de pedágio eletrônico. Então já não tem mais as cabines, já não tem mais as cancelas, todos eles pelo pedágio eletrônico.
Quer dizer, não foi retirado, por exemplo, a Arapongas, não foi retirada aquela cabine.
Não, elas estão lá, mas...
Aquilo é responsabilidade de vocês?
Sim,
não?
É responsabilidade nossa, pelo contrato há uma previsão de demolição, porém, a gente vem recebendo aí algumas iniciativas, algum questionamento para se manter aquela estrutura e ter uma outra utilização.
Sim.
Quem define isso é a NTT, que é a dona do contrato. Então, hoje, em tese para ser demolido, em breve, a gente pede autorização para demolição, ou se tiver algum pedido nesse meio tempo e tiver uma nova destinação, assim será feito por decisão da NTT.
Entendi.
Poderia ser
mas
um ponto
aí,
de atendimento?
Aí responsabilidade poderia... de vocês, não, porque o problema não é manutenção, até é legal, né? A manutenção, poderia fazer alguma coisa, desde que haja também a manutenção,
sim,
o cuidado ali para não deixar
iluminação.
Então ali eles estão devidamente sinalizados, as faixas de utilização estão canalizadas, sinalizadas.
Recentemente
então...
teve um problema lá de um carro à noite lá, entrou lá e...
Antes do contrato ser assinado, ali estava mal iluminado e mal sinalizado. Então sempre um ônibus atravessava ali, um carro atravessava, era muito ruim ali a situação. Agora é de responsabilidade de vocês todo esse aparato ali de sinalização. Já mudou, inclusive, que eu passei, inclusive, recentemente por ali, está mais sinalizado, diferente e tal. Caso implante-se alguma coisa ali, um posto de atendimento ao usuário, algo nesse sentido. Tudo sobre vocês.
Tudo, né? Se o posto for explorado por terceiro, isso é feito um contrato conosco e com a NTT, mas a sinalização vai ser, lógico, prioritária.
A mesma toda coisa já tá izinho.
Tudo. A condição de segurança é primordial. Então, ali, se tiver condição de segurança, pode ser feito. Porém, são iniciativas ainda incipientes. Questionamentos, perguntas, municípios que querem usar, às vezes, não a instalação da praça de pedágio, mas aqueles prédios operacionais que tinham ali, para ter alguma destinação social ou instalação de alguma secretaria, atividade auxiliar de alguma secretaria, mas nada concreto ainda. Então, se a gente receber, submeter a apreciação da NTT, pode acontecer. Quando não, a demolição e a reconstituição ali das faixas de rolamento.
Perfeito. Então, na segunda, para nossa região aqui, começa a cobrança em Rolândia e Jataizinho, lá para a região de Maringá e Mandaguaçu e Castelo Branco. E quais são os valores?
Ah, os valores você me pega de...
São
muitos valores e muitas praças. Eu não quero cometer nenhuma impropriedade. Mas as tabelas todas, né? É importante a gente falar aqui também, né? Do nosso aplicativo e do nosso site EPR Paraná, pedágio eletrônico EPR Paraná, para que a pessoa, né, você tem hoje com essa modalidade, que ela é uma, já está muito consolidado no mundo a questão do pedágio eletrônico, não é só aqui. Então, a gente já está, o Brasil está atrasado há alguns anos com relação a essa evolução. O sistema de transporte pede isso há muito tempo, porque é economia na cadeia do transportes, das transportadoras, porque cada parada de um caminhão na praça de pedágio hoje, isso é um dado que a Fetranspar nos trouxe, é de mais ou menos R$5 que ele gasta além da tarifa.
Da tarifa.
Por quê? Você tem o combustível para retomar a marcha, você tem desgaste de freio, componentes, tempo, então é mais ou menos R$5 ou $1. Né? Então,
sem falar no congestionamento.
Isso, as questões também de risco de acidentes, claro, e colisões traseiras, claro, que aconteciam esporadicamente, mas existiam, e a questão dos benefícios da redução da emissão de gases de efeito estufa, porque quando o caminhão reacelera, ele emite mais gases. Nossa. Então, tudo isso tem economia. Então, nós já estamos operando 3 praças lá no Sudoeste, está funcionando muito bem, há mais de 2 meses a gente está operando lá, muito dentro do esperado, as campanhas de esclarecimento como estão sendo feitas aqui, foram feitas lá, as pessoas detectam, a inadimplência é baixa, né? Mesmo aquela inadimplência não voluntária, é baixa, as pessoas estão procurando pagar com antecipação, né? Porque tem um prazo para pagamento dessas tarifas, e os principais meios de pagamento são, o primeiro é a TAG, lá também, inclusive, a gente vê um crescimento lá da média.
Isso a gente que tem viajado, e eu faz muito tempo que eu tenho, não é? Muito tempo, e agora, é interessante, você observa, a maioria, o estado de São Paulo sempre foi assim, né? O estado de São Paulo mais avançado, mas a maioria hoje dos carros não vai no pedágio, no passe direto. Ali.
Exato.
Não no pagamento.
Exato,
porque aumentou isso.
E lá então, né, como a gente fez essa campanha, né, para estimular a utilização da TAG, lá comparativamente às outras 13 praças que nós já temos em operação nas outras 2 concessionárias, é maior. Olha, então as pessoas, e a gente consegue acompanhar diariamente como é que está a distribuição por meio de pagamento, e lá diariamente subindo, sempre a busca pela TAG. Porque hoje, antigamente você tinha aí custos para ter uma TAG, hoje não tem mais. Boa parte dos bancos, alguém já me disse esses dias que quase todos os bancos, ou todos, você pode fazer o pedido, já está incluído no pacote de tarifa. O banco tem convênios com as principais operadoras, então você recebe em casa. Eu mesmo, o meu carro, o carro da minha esposa, a gente tem cada um de um banco. Ela tem conta num banco, eu tenho em outro, então a gente tem já sem custo. Então, com a TAG, os veículos de passeio têm descontos. Tem já na primeira passagem 5% de desconto. Então já é um bom desconto. E a cada passagem você tem descontos adicionais. Chegando nos pisos, os pisos são na 30ª passagem no mesmo sentido, no mesmo mês. Você tem até no máximo 93% de desconto no valor nominal. E as médias desses 30 dias ficam entre 50% e 60%. Então você tem médias bastante importantes também. E se a gente ainda comparar essas tarifas com as tarifas das concessões anteriores, você tem descontos já automáticos de aí é quase a 90% de desconto comparativamente, se somar 30 dias de uso, né? Então, a TAG seria o ideal, a pessoa procurar uma TAG. Porém, há pessoas que não querem ou não podem ter uma TAG por alguma circunstância, a recomendação é fazer o cadastro no nosso site, né? Pedágio eletrônico /IPR Paraná, faz lá o cadastro com o telefone e a placa do veículo. Quando o veículo passar por um pórtico, ele vai ser identificado e vai receber um SMS da passagem. E ele vai receber outros SMS se aquela passagem ainda estiver aberta dentro do prazo. Ou seja, ó, tem tanto tempo para você pagar a tarifa, tem menos tempo para você pagar a tarifa. E você pode controlar as passagens. Ainda se a pessoa não tiver nenhuma coisa nem outra, ou até quem tiver esses meios de pagamento já cadastrados, você vai ter, além das nossas bases de serviço operacional, as BSOs, ou os antigos SAUs que a gente tinha aqui, nós temos 14 SAUs nesse trecho, em todos eles vai ter.
Todos eles você pode pagar.
Vai ter um
totem. Quer dizer, você passou no Free Flow lá, e tem uma SAU na frente, eu posso parar e pagar naquela?
Então pode pagar, JB, no SAU, pode pagar impostos de combustível e comércios mais movimentados de cada uma das regiões, a gente vai divulgar.
Aí põe placa lá que
a pessoa vai ter o totem identificado lá com a logomarca da empresa, ele consulta pela placa e paga. Então você tem base SAU, comércios, e você tem também, a gente já está colocando 3 viaturas aqui, essa é uma novidade lá no lote 6, a gente começou sem a viatura veio logo em seguida, que foi um acréscimo, mas aqui a gente começa com 3 viaturas, também com o totem, e essas viaturas vão circular, vão estar em pontos estratégicos, vão estar em municípios, divulgados aqui nas nossas redes sociais, então a pessoa pode ir lá com a nossa equipe na viatura e fazer o pagamento das tarifas. E pelo nosso aplicativo, que além de você fazer o cadastro, você faz o pagamento, e no site. Importante dizer, como a gente falou aqui, o Bruno falou de fraudes.
Sim, eu perguntei aquela hora do valor, e eu gostaria agora de registrar, né? Conselho aqui do Murilo, a gente tem o valor aqui de Rolândia e Arapongas, 10,50 será o valor, e Jataizinho, 17,10. Porque chegam cobranças, né, JB Marcos, de outros valores, ou então cobranças indevidas que podem confundir o usuário, ou que já passou, até que nem passou por lá, já está recebendo cobrança indevida. Acho que isso é importante ressaltar.
Sim, nós não encaminhamos por qualquer meio, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por boleto em casa, qualquer cobrança. A cobrança, a pessoa precisa ir atrás e pagar. E ela vai conseguir porque tem mais meios e prazo para pagar. O que eventualmente pode a pessoa receber, porém, na última terça-feira, o governo federal fez um regime de transição, ampliando nesse primeiro momento o prazo das multas, para quem não paga era 30 dias da passagem. Agora, nesse momento, transitoriamente, eles ampliaram esse prazo para 200 dias. Então a pessoa vai ter que pagar as tarifas em 200 dias. Se não pagar, vai ter todas as multas desse prazo mais as tarifas. Então ela amplia o prazo. Depois, ao que essa decisão do governo federal, do CONTRAN, volta para o prazo de 30 dias. Ou seja, no primeiro momento amplia um pouco. Vão ter outras diretrizes importantes aí que irão integrar mais a questão de pagamentos. Então esse veio aí na última terça-feira.
Seriam 200 dias então, a partir já do começo desta segunda-feira?
dessa última terça-feira.
No nosso caso,
vão ser aí...
Bem próximo,
né?
Então, vai dar quase um ano, então, nesse primeiro ano, praticamente.
A gente recebeu muitas informações aí ao longo dessa semana, teve muita notícia, eu acho que vocês observaram também. Então, vai ter esse regime de transição. Então, voltando à questão da fraude, não encaminhamos nenhum boleto, nenhum pedido,
nada.
É fraude, né? Quando for voltar o regime das multas, então vem uma multa da NTT, né, com o timbre
oficial,
o pagamento é por guia da União, então provavelmente dá para distinguir bem.
Agora, Marcos, com referência a ali o posto de cobrança do pedágio em Rolândia, houve lá um acordo com a prefeitura, como é que ficou definido?
Ali foi um ajuste operacional que foi feito, tá? Houve um pedido da prefeitura de Rolândia para a NTT, ali muito próximo ao pórtico tinham duas situações que precisavam ser compatibilizadas. Primeiro, a entrada de uma estrada municipal que era utilizada no passado como uma rota paralela ao pedágio, então ela passava ao lado do pedágio, então a instalação do pórtico principal foi colocada antes dessa entrada. Porém, ali você tem três grandes indústrias, especialmente fora outras instalações, você tem a JBS, M. Dias Branco e a LAR. Então você tem ali um movimento que era considerável, né, dessas pessoas. Então foi feito de uma condição operacional excepcional para aquela região, atendendo a uma demanda, né? Foi observado isso pela NTT. Então ali o que vai acontecer? Você tem um conjunto do pórtico principal e um pórtico validador muito próximo à antiga praça de pedágio. Então, quando a pessoa passa por um pórtico principal e um validador, ela tem a tarifa cobrada. Se ela passa em dois pórticos principais, ela não tem a tarifa cobrada. Se ela passa em dois validadores, ela não tem. Então, a pessoa que entra por um pórtico principal, vai na Estrada do Ceboleiro, e lá no final da Estrada do Ceboleiro vai ter um outro pórtico validador também. Então, se ela passa por ali e quer sair lá na frente, querendo eventualmente paralelizar a cobrança, ela vai ser cobrada lá.
Entendi.
Entendeu? E aqui é o contrário, o movimento contrário também. Ela passou no validador lá e passou no principal, ela é cobrada. Porém, as pessoas que fazem o movimento ali, o retorno, saem da empresa que trabalha e volta para Rolândia, de Rolândia para Rolândia, não pagam.
Mas se os principais, como você descreve, eles entre si não validam, não faria mais sentido ter só o validador?
Não, porque quando a gente já fez o pedido original, eles estavam presentes ali. Fazer essa modificação causaria um impacto maior ao contrato.
Ah, estava previsto já no contrato.
Quando nós fizemos o pedido inicial, era para colocar ali. Se eu colocasse o validador, eu não teria, né, no lugar do validador, eu não teria essa questão de controlar o acesso à Estrada do Ceboleiro. Então, ela está ali naquele ponto para... colocar uma organização. Por quê? No passado também as pessoas que não eram do município, elas usavam aquela estrada e danificavam. Então você tinha caminhão que não era para estar ali, você tinha pessoas que não eram. Hoje, a pessoa que mora na Estrada do Ceboleiro e ela precisa ir a Rolândia, então ela vem pela estrada, passa no pórtico e não é cobrada. Então ela volta para sua casa. Se ela está ali na Estrada do Ceboleiro e ela foi a Arapongas, tem um prazo, são 48 horas, mas se ela passar antes, ela é cobrada? Ah, não, eu agora preciso ir a Arapongas, depois de 48 horas que ela foi a Rolândia. Ela vai a Arapongas e não paga. Então, os tráfegos, ou quem é, tem uma propriedade ali e tem as suas atividades que ela precisa fazer na cidade em Arapongas.
Resolveu,
então, ela vai, se ela vai de Arapongas e volta de Arapongas para o Ceboleiro, não vai ser cobrado. Então,
e Jataizinho, precisou alguma coisa? Não.
Jataizinho ali, o tráfego é de longo curso, né? Então, sim, ela cumpre muito aqui Londrina, Cornélio Procópio, ou até pessoas que vão lá. Então, ali
também,
não,
né,
tem essa condição. Não acontece como em Rolândia. Não, nem também em Castelo Branco, nem também em Mandaguari e Marialva. Não tem essa...
O único problema era ali.
Era ali. E assim, não chega a ser um problema. Hoje ele está ajustado operacionalmente para essa condição.
Tá. O que a nossa população tem visto também são as bases, né, instaladas ali para auxílio aos motoristas. Quais são previstas aqui na região?
Nós temos 14 bases hoje, algumas a gente está ocupando aí os prédios anteriores, Algumas estão instaladas em containers, elas são permitidas nesse primeiro ano, e daí a gente vai entregar bases novas até o final do primeiro ano. Também é uma atividade importante, as 14 bases requalificadas e reconstruídas. Então, isso vai ter, nos pontos onde estão hoje, vão ter bases definitivas ou muito próximas dali. A gente já conseguiu a licença operacional dessas bases, a gente já contratou a empresa, então até o final do primeiro ano, ou seja, até fevereiro de 2027, a gente já vai ter as 14 bases definitivas.
Uma curiosidade só, onde tem uma base, né, de um lado da via, há uma passarela, alguma condição para o motorista fazer a transição da pista contrária?
Não, não há essa obrigação ou essa condição no contrato, então ele usa ali provavelmente por conta de algum ponto ou não ter um outro posto de apoio, né? Até
está na mão dele, né?
Então, isso já é pré-determinado de acordo com o projeto.
Olha, Marcos, estamos aí chegando ao final do programa. A gente quer agradecer muito a sua presença e exatamente isso que a gente fala. Eu acho que, claro, você reclama que é pagar pedágio. Ninguém quer pagar pedágio, né? Quer viajar sem pagar pedágio, sem pagar. Mas a gente sabe como é que é hoje a situação. Agora, o duro era aquilo que acontecia no passado, né? Nós estamos aí falando do nosso contorno aqui, que era já para tá pronto há muitos anos, quer dizer, terminou o contrato de concessão e não entregaram aquilo que teriam que fazer, e hoje a gente vê a diferença. E outra coisa, eu nem conheci, nem sabia quem era o responsável pelo contrato, pela empresa, não falava nada, era uma caixa preta, e hoje a gente vê isso, essa abertura, isso é muito bom. Quer dizer, e outra, há uma fiscalização, e nós vamos fiscalizar. Você está aqui falando amanhã, opa, Marcos, vem cá, não foi cumprido aquele, o que que aconteceu?
O tempo é diferente, né, JB? O contrato é muito diferente. Exato. A empresa é muito diferente, então acho que a gente está numa sociedade diferente hoje. E a obrigação nossa, nós somos prestadores de serviço, claro, público, né? Nós somos concessionários de um serviço, então a gente está aqui para prestar esse esclarecimento, né? Então a gente vai fazer isso, a gente espera que seja a primeira de muitas conversas que a gente tem aqui ao longo desse contrato, né? Nós hoje estamos com a sede dessa empresa em Maringá, mas a gente vai atuar em todos os municípios aqui que a gente atende. Então, as coisas acontecem rápido, a gente quando está trabalhando com isso, a gente vê acontecer, né? É importante dizer o serviço, né? Que a gente tem também guincho, ambulância, médico,
certo,
nos trechos,
claro,
hoje, ambulâncias do tipo UTI. Para se ter uma ideia, até ontem a gente tinha aí já próximo de 14 mil atendimentos desde do dia 10 de março. Então você tem muita coisa e tudo é atendimento, né? Então a gente tem que entender, né? A gente tem um pouco de, assim, evoluir um pouco a nossa cabeça. Concessão de rodovia é um serviço público, como água, como telefone, como energia.
E precisa funcionar.
Precisa funcionar.
E se você, né, só nota é quando não funciona.
Então ele tem que ser entendido como um serviço público, claro, que ele tem uma contrapartida.
Perfeito.
E o serviço de qualidade necessário, ele tem uma tarifa justa. Esse modelo buscou trazer justiça nessas tarifas, tem uma política tarifária de desconto expressiva, é justiça tarifária. Então, quando a gente entender como um serviço público é essencial ao cidadão, né? A gente pode mudar um pouco aí a nossa percepção.
Valeu. Marcos Oliveira Moreira, presidente do Núcleo Federal EPR Paraná. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, JB. Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes da Rádio Paiquerê.
Muito bem, Bruno.
Você acabou de acompanhar a edição do nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial deste sábado. Hoje, como tema, o lote 4 da concessão de rodovias do norte do Paraná. As cobranças de pedágio que começam já nesta segunda-feira. Quais serão os investimentos e quando começam as obras neste contrato? Quais contornos estão previstos no contrato assinado pela EPR e o cronograma de atividades destas execuções? Presença do diretor-presidente do Núcleo Federal da EPR Paraná, Marcos Moreira. A apresentação, Bruno Cardial e JB Faria. A todos um ótimo final de sábado, bom domingo, um bom final de semana. Vai querer.
Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Paiquerê 91,7.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
Domingo tem Tubarão na Paiquerê 91,7, direto de Ponta Grossa.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30 da tarde, Operário e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. É a Série B do Brasileirão aqui em 91,7. Pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, o nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Vai querer 91,7.
Started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. That the joke was on me.
Paiquerê 91,7.
You know it right now.
how sweet.
Música na Paiquerê 91,7. Winding your way down the Baker Street, lighting your head and bed on your feet. Well, another crazy day, drink the night away and forget about everything. Listen, there's it makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul, and it's taken you so long. Find out you were wrong when you thought it held everything, babe. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. We'll be right back. música. Na Paiquerê 91,7.